Olá, Viva, seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga, todas as semanas na Antena da RUM, ao sábado após o meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se lhe for mais conveniente, caro ouvinte, pode ainda ouvir-nos em podcast no site da RUM. No tema central de hoje, iremos analisar a reestruturação orgânica dos serviços municipais que foi aprovada na última reunião da Câmara de Braga. Mas, antes disso, iremos conhecer o tema surpresa escolhido por António Lima, sendo que o painel de hoje conta também com Carlos Neves e Jorge Cruz. Sendo assim, António, bem-vindo. Com que tema vamos abrir o programa de hoje?
Boa tarde, meus cumprimentos ao painel. Ao Jorge, ao Carlos Neves e ao Alexandre, as minhas saudações para os ouvintes da RUM. O tema que eu trago aqui hoje não é propriamente um tema só municipal, mas também é. Tem a ver com algum efeito das chuvas destes últimos 2 meses que provocaram também em Braga, enfim, diversas situações que mobilizaram as forças públicas. E concretamente eu estou a pensar na Rua de São Vítor, em que houve a derrocada de um prédio. Ainda hoje o trânsito de pesado está proibido e o outro está condicionado. Isto para dizer o quê? A situação do imobiliário em Braga está, apesar da recuperação que se tem feito um bocado com a expectativa da indústria do turismo, a verdade é que há imensos prédios devolutos e a ameaçar derrocada. E é espantoso como, quando um senhorio quer reaver um prédio que tem arrendado, facilmente vai à Câmara e obtém um parecer técnico que afirma o perigo de derrocada, etc., 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 para, enfim, entre aspas, correr com o inquilino. E a Câmara não faz nada, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, para obrigar os senhorios dos prédios que estão a ameaçar de facto derrocada e nem sequer estão habitados, tomarem medidas relativamente a eles. E, de facto, isto tem que ser invertido, porque embora haja aqui questões de política central, portanto, política do governo, a verdade é que as autarquias, apesar de tudo, têm mecanismos que podem utilizar e nunca me constou que Braga utilizasse um que fosse desses mecanismos. São mecanismos que protegem os cidadãos, portanto, a proteção civil tem que estar atenta a isso e devia intervir. Não me consta que intervenha. O município devia agir, nomeadamente, mandando fazer as obras ou mandando proteger os outros bens, digamos, das pessoas que muitas vezes estão de um lado e estão do outro, de um prédio que está em derrocada. Também não fazem nada, ou seja, o que significa que um prédio que cai normalmente prejudica sempre, porque numa cidade os prédios, na sua maioria, estão encostados uns aos outros, se cai um, os outros sofrem também com essa derrocada. Ou seja, isto são questões de interesse público e não vejo ninguém preocupar-se com isso. Ou seja, o interesse público é sempre a última coisa. É evidente que isto, comparado com aquilo que aconteceu pelo país fora, foi uma amostra, não é? Mas não estamos livres de acontecer. Aliás, muitas dessas coisas que aconteceram pelo país fora foi por erros das autarquias, por licenciamentos mal concedidos e por aí fora, não é? Aliás, nós aqui temos também o caso do Supera, não é? Do ginásio, que passa lá uma ribeira e aquilo está a crescer. Ou seja, não é impossível que um dia qualquer, uma enxurrada, lhe leve os alicerces e aquilo aconteça o que aconteceu noutros lados, não é? Portanto, não vale a pena estar a chorar sobre o azeite derramado depois, porque alguém tem responsabilidade. Assim, os políticos têm que ser responsabilizados, ou seja, tem que haver uma forma, porque esta coisa dos políticos serem irresponsáveis não bate bem, quer dizer, não bate bem. Os juízes também são, mas os juízes são mais sindicados que os políticos, apesar de tudo. Os políticos não são. Porque têm uma fórmula muito simples. Eles dizem, não, eu estou legitimado. E como estão legitimados? Pronto.
É então este o tema escolhido pelo António Lima para abrir a emissão de hoje, partindo dos temporais que houve nestes últimos 2 meses e daquela situação do prédio na Rua de São Vítor, que ainda condiciona o trânsito, pelo menos parcialmente, acaba por criticar a Câmara de Braga por, na opinião dele, enfim, não obrigar os senhorios a fazer obras nos edifícios degradados e tem mecanismos para o fazer. Carlos Neves concorda com o António Lima?
Bom, começo naturalmente pela saudação ao nosso auditório e aos companheiros do debate, o Alexandre, o Jorge e o António. Isto não é uma questão de concordar ou discordar, eu creio que o António disse um conjunto de coisas que são, obviamente, relevantes e com as quais eu estou de acordo, outras nem por isso, mas o ponto tem a ver com a forma como fazemos planeamento, e aí, objetivamente, fomos cometendo demasiados erros durante demasiado tempo, sendo certo que os fizemos num contexto de um modelo climático que tem vindo a ser altamente transformado e, portanto, nós hoje temos um clima que é muito diferente daquele que era há muitos anos atrás, nomeadamente no mesmo tempo onde alguns dos regulamentos da edificação foram elaborados e, portanto, estamos a precisar de atualizar muito daquilo que é a legislação técnica, não só o licenciamento do edificado, mas também a regulamentação técnica para o planeamento e ordenamento do território. E, desse ponto de vista, os últimos acontecimentos, tanto em Portugal como, enfim, um pouco por toda a Europa, se nós repararmos, em Espanha aconteceu, França também está com cheias enormíssimas, todos os anos acontecem fenómenos climáticos em todos os países e, em particular, a Europa tem sido muito afetada, enfim, nós conhecemos os outros países e o Golfo do México é o epicentro dos furacões, mas nós, até porque temos um território bastante mais denso do ponto de vista urbano, nomeadamente nas cidades do litoral de Portugal, não estávamos minimamente preparados para algumas destas circunstâncias. E uma delas é precisamente isto que o António falava, que é o estado de conservação de alguma parte do nosso edificado que, ou porque está abandonado e, portanto, digamos que está à espera que aconteça um fenómeno natural que resolva aquilo que, do ponto de vista formal, não se consegue, e muitas vezes o que é o do ponto de vista formal? É conseguir o licenciamento, é conseguir, às vezes, até a demolição, e isso faz com que se deixe, às vezes, até ao abandono, os edifícios e, com isso, se possa pôr em causa a segurança de pessoas e bens. Como disse o António bem, não é só o edifício em si que tem o dano, mas são as vizinhanças e é também o espaço público, nomeadamente a via pública. Claro que deve existir, começando pelo princípio, como há pouco dizia, desde o planeamento, mas também à monitorização, uma mudança de comportamentos e uma mudança de práticas, precisamente para evitar que situações como aquela que aconteceu na Rua de São Vítor volte a acontecer. Não é que não vai voltar a acontecer. O problema é acontecer quase como por surpresa, enfim, sermos surpreendidos com derrocadas e, portanto, esse tipo de situação merece, no âmbito daquilo que é a fiscalização e no Departamento de Urbanismo, a fiscalização, não é só a fiscalização dos licenciamentos, é a fiscalização, digamos, fazer do cadastro, sobretudo dos edifícios que apresentam maior nível de risco, porque isso impacta com a segurança das pessoas e bens. E desse ponto de vista, naturalmente, seja esta Câmara, seja outra qualquer, devia ter isso sob vigilância, precisamente para que este tipo de acontecimentos não se repita. Como digo, de forma surpreendente, porque em alguns casos eles podem até ser uma demolição controlada, e em alguns casos até é desejável que o seja, para que, sobretudo nos que estão abandonados. Nos que estão ocupados, que é um cenário completamente diferente, temos aqui um problema que é a famosa lei do arrendamento, que precisa de ser revista para dotar, por um lado, senhorios e, por outro lado, arrendatários, de melhores condições mútuas. Isto é, muitas vezes os senhorios não fazem as intervenções nos edifícios onde têm arrendatários porque, do ponto de vista até do rendimento, nem sequer têm capacidade de o fazer. E aquilo que, como há pouco o António dizia, e eu reconheço que isso muitas vezes acontece, deixa-se de degradar até ao limite que depois o despejo acaba por ser, não por questões comerciais, mas por questões de segurança. Isso também acontece, não é? E, portanto, com a atual lei do arrendamento, que só protege demasiado os arrendatários e menos os senhorios, isso também não é aceitável, porque na prática não é equilibrado. E nós precisamos de uma lei de arrendamento que estimule a habitação e que estimule a entrada de mais ativos no mercado, mas sobretudo que seja mais equilibrada para todas as partes, porque havendo mais oferta, havendo mais imóveis no mercado, um dos efeitos é normalmente o abaixamento dos preços e até a maior possibilidade de escolha, que também favorece os mercados. E as pessoas, em última instância, naturalmente.
Jorge Cruz, bem-vindo também. O Carlos Neves falava agora que é necessário, de facto, haver uma mudança de comportamento, eventualmente também até fazer um cadastro de edifícios que estejam degradados. O António Lima dizia inicialmente que a Câmara de Braga não tem mecanismos, mas que não os utiliza. Está de acordo?
Bom, estou de acordo com algumas das coisas que foram ditas e com outras nem tanto também. Mas começo por uma saudação aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, António, ao Carlos Neves e ao Alexandre. Há aqui vários problemas. É um conjunto de problemas que nos leva a esta situação. E quando digo que nos leva, digo nos leva o país. Não é só Braga. Cruzam-se aqui uma série de problemas. Desde logo, um planeamento deficiente, uma ausência ou fraca fiscalização, isto ao longo dos anos, não estou a falar num período determinado. Depois há o problema da degradação dos edifícios. Uns, não há intervenção dos donos porque não têm possibilidades, de facto. Outros, não há porque não querem fazer, querem até que eles caiam. Há muitos que querem que eles caiam para poder, enfim, rentabilizar melhor o terreno que ali fica. Nós sabemos que isso acontece. E quando estão habitados, acontece aquilo que o António disse, não é? Tentam, por todas as maneiras, que os inquilinos saiam, e é por isso que muitas vezes, eu sem estar a acusar ninguém, nem falar em casos concretos, é por isso que muitas vezes há incêndios, há pequenos derrubos, enfim, há uma série de coisas que vão acontecendo, inclusivamente, com fatores externos que desagradam aos utentes, aos arrendatários. Quando nós falamos em degradação, também temos que falar, para sermos corretos, da degradação da coisa pública. A coisa pública quer o espaço público, e nós vemos o que se passou nos últimos anos com a falta de manutenção das vias, mas também nos edifícios públicos. E não vamos muito longe, vemos como estava, as condições em que estava o edifício da Universidade do Minho na Rua do Castelo. Pouco faltaria, eventualmente, para começar a cair bocados. Portanto, isso é uma coisa que de facto acontece. O António tem toda a razão quando levanta questões de falta de intervenção. É claro que isto tem a ver, como também disse o Carlos, tem a ver com alterações de legislação. Porque as câmaras podem fazer alguma coisa, mas não podem fazer tudo. E estas situações, quer queiramos, quer não, situações de demolições que vão ter que acontecer, vão continuar. Isso vão continuar, umas porque caem e outras porque são obrigados a demolir porque não têm condições para se manterem. E isto acontece quer nos edifícios, quer nas vias públicas, que volta e meia há aluimentos. Com toda a certeza, temos todos que refletir sobre isto e quem tem mais responsabilidades tem que avançar no sentido de alterar alguma legislação e procurar na medida do possível, porque quando nós dizemos também aqui que há falta de fiscalização, e há, nós também temos que olhar para o imenso, a cidade cresceu enormemente, hoje tem mais de 200 mil habitantes, nós nunca nos preparamos para um crescimento como este, como o que Braga registrou, e naturalmente que não temos também os meios disponíveis para tudo isso. Porque eu recordo que nos tempos da gestão socialista, por exemplo, havia equipas permanentes para acorrer aos problemas que iam surgindo nas vias públicas, nas estradas, nas ruas e tal. Isso acabou, agora já foi retomado pela nova gestão municipal, já há equipas, houve equipas de emergência que foram para a estrada, porque isto também não pode ser, na minha opinião, só entrega a uma empresa que vai cobrir durante não sei quanto tempo, tem uma verba para durante não sei quanto tempo. Não, tem que haver alguém do município que esteja em cima do acontecimento. Nos outros tempos havia um responsável camarário, que era o engenheiro Afonso, que todos os dias de manhã, antes de entrar ao serviço, ou quando entrava ao serviço, ia passar revista, digamos assim, a determinados pontos que ele sabia que poderiam ser problemáticos, para ver o que é que estava a acontecer. Hoje não, infelizmente. Por exemplo, o que aconteceu na Câmara de Braga, a esse nível, vieram pessoas de fora que nem sequer conhecem a cidade. São técnicos que nem sabem onde é que são as ruas. Primeiro que entrem no esquema, primeiro que saibam qual é o local mais problemático de Braga, estamos a perder tempo e a dar tempo ao inimigo, digamos assim, que é a degradação contínua destas coisas. Há que tomar medidas e nisso acho que estamos os três de acordo.
Sim, claro, é um...
Deixa-me só uma nota muito rápida a propósito do que o Jorge acabou de dizer.
Convém que seja rápido mesmo. Até porque o António Lima também já está ali com vontade de acrescentar.
Hoje em dia, esse processo de fiscalização pode ser feito, enfim, pode ser feito e faz-se, com muita tecnologia. Seja tecnologia do ponto de vista de sistemas de informação geográfica, e portanto com recursos satélites, seja com drones, que os próprios fiscais da autarquia podem mobilizar e, portanto, muito depressa vão aos locais, quase não saem do seu sítio da Câmara, mas podem estar em meia dúzia de locais e conseguir cobrir quase todo o território do Conselho. Portanto, hoje em dia não é argumento dizer que não há recursos. Os recursos, do ponto de vista até tecnológico, existem e estão muito acessíveis para que quem tem vontade e quem tem bom método os consiga aplicar e, portanto, fazer todo aquele serviço que há pouco o Jorge dizia e que eu também e que o António, todos nós concordamos que é indispensável.
Só acrescentar uma coisa sobre as novas tecnologias, já não é o primeiro, nem segundo, nem não sei quantos casos haverá de proprietários de edifícios, de imóveis, que são taxados porque, de uma forma incorreta, porque as finanças resolveram ir ao Google Earth e vão encontrar, por exemplo, uma piscina que não faz parte do... mas que estava lá, por acaso, foi apanhada, e é taxado com muito mais alto do que devia, quando o homem não tem piscina, nunca soube que era uma piscina. Há casos desses.
E o António Lima que levantou esta questão para rematar.
Para fazer aqui só três observações rápidas. Primeiro, a autarquia não pode fazer tudo, é verdade. O problema é que não faz nada. Os instrumentos que tem ao seu alcance nunca me constou que utilizasse um único que fosse. E há muitos que pode utilizar. Depois, o modelo climático, a gente lembra-se todos do Gonçalo Ribeiro Teles, ou seja, fartou-se de, entre aspas, bradar no deserto, mas já muito antes dele. Eu não quero, nem me quero comparar a ele, nem de longe nem de perto, mas no tempo de Mesquita Machado, fartei-me de reclamar contra as construções no Leite Cheia. É assim, os rios já avisaram, aliás está lá, qual foi a cheia mais alta daquele rio. Normalmente todos os rios têm uma sinalização. Ou seja, o rio já o rio foi, digamos, o primeiro a avisar. Atenção que eu posso me lembrar de chegar aí.
O rio...
Os rios e os
ossos... É água, não é?
Sim, correr, sim.
Mas...
Não é esse.
Não é o antigo presidente.
E os oceanos a mesma coisa, ou seja, já lá estiveram, vão lá de vez em quando. E assim, isto é como uma pessoa que tem uma casa e só lá vai de vez em quando. O mar e os rios de vez em quando querem visitar a casa que tinham e vão lá. E claro que quem sofre é quem lá está, indevidamente. As construções nas ribeiras e nos leitos, portanto, das águas, é a mesma coisa. Constrói-se em todo lado, ocupam-se as ribeiras porque elas só têm água de vez em quando e depois a água, quando se lembra de aparecer, leva tudo à frente. Relativamente à divergência entre benefícios para os arrendatários e para os inquilinos, não é tanto assim, porque nós lembrámo-nos, e o Neves tem obrigação de se lembrar melhor que ninguém, porque a Cristas, a célebre lei Cristas, portanto, foi...
Ainda
foi,
bem embora, bem,
embora. O novo Rau já está aprovado há muitos anos e é evidente que as rendas, atenção... As rendas já dão mais dinheiro do que qualquer capital que tu investas num banco qualquer. Mas ou seja,
a grande maioria,
é por isso que muito comércio fecha essa coisa toda, porque os senhorios passaram a ter um poder, os contratos são de muito curta duração, ou você aceita um aumento ou então tenha paciência, vou arrendar a outro. E é evidente que com o mercado como é que está, a gente já sabe. Eu só queria agora dizer uma coisa que só me apercebi hoje. É assim... A cidade precisa de alguém que a proteja e ninguém a protege. Eu passei na Rua dos Capelistas e nunca me tinha passado pela cabeça que uma casa que devia ser protegida, que é o Ferreira Capa, não tem telhado. Ou seja...
Sim, já há algum tempo, já.
Pois,
deixou de
facto,
funcionar,
já tinham dito que a pastelaria tinha que sair porque tinha condições, porque...
Por causa do piso superior.
Por causa do primeiro piso.
Há o risco de...
Como é que se deixa... Um edifício emblemático, uma casa emblemática no coração da cidade.
Chegar... Mas como é que tu resolves aquilo?
Tendo de explicar.
Ah, isso.
Como é que resolve? Como é que resolve?
Não podemos estar a...
Como é que resolve?
Claro.
Então, a Câmara pode perfeitamente...
Pode?
Se,
mas
se houve...
compra o edifício?
Não. Se o inquilino tiver a ser prejudicado, a Câmara tem poder para fazer as obras ao inquilino.
Sim, mas desculpa.
Estás a perceber?
Ao inquilino, numa propriedade privada de um inquilino?
Sim, senhor. Sim, senhor.
Não, não. Só se tiver em causa a segurança...
A segurança,
de, não é? Mas... A segurança pública. Só aí
é que... E do inquilino. E do inquilino.
Mas só se... O proprietário se recusar a fazer depois da...
Claro.
Claro. Mas claro. O proprietário vai fazer... O proprietário,
a Câmara notifica-o para fazer, porque o inquilino está em risco.
Aquele
ele
edifício...
não faz, a Câmara tem poder para fazer.
Sim, sim, mas...
Faz as obras e o gajo depois ou as paga ou desconta-lhe na renda.
Sim, mas o inquilino ali não há um inquilino. Ali há um proprietário que vai fazer uma transformação daquele edifício.
Tanto quanto eu sei, a pastelaria era um inquilino.
Sim.
A não ser que esteja enganado. Posso meter, sim, o, podem meter enganado.
Mas o problema não era, não era com aquele. O problema é na cobertura. É na cobertura.
Não.
É o andar de cima.
Eu claro, era a cobertura. Tinha um problema na cobertura que afeta o andar de cima e por consequência
afeta
andar de baixo.
Tudo por aí
sim,
abaixo.
Mas não vai agora. Agora
essa, essa
só
é
faltava
a técnica.
Agora a Câmara andar a começar
o Jorge
a fazer,
já bocado falou
andar
na
a fazer
técnica,
obras
não?
Em todos os. Em todos
o Jorge
os,
falou
casas,
da técnica.
Em, questão,
houve aqui
em...
muita gente que fez remodelação
temos,
de prédios.
Temos de avançar.
E que eu podia te dizer alguns que até fui vítima de alguns. No inverno. O senhorio havia tudo que era janelas nos andares de cima e a vida dos gajos que estavam nos andares de baixo era um inferno. Eu fui vítima disso.
Sim, mas isso, temos, isso,
ainda não havia esta inflação
isso,
que há agora no imobiliário.
Nós estamos a falar de edifícios já. Não, mas isso as pessoas, os inquilinos podem sempre mudar de casa se acharem que
pois
eles
é,
estão...
mudar de casa é que tu mudas de casa como.
Não, estás a falar de uma altura diferente da que é a atual.
Este é um tema muito.
Por isso é que é mais importante ter mais oferta. Quanto mais oferta de existir, mais opções as pessoas têm para mudar de casa quando não gostam dos vizinhos.
Oh,
Otário,
perdão,
agora,
tu há bocado utilizaste chamaste à colação o arquiteto Ribeiro Teles e bem, mas se calhar neste caso fazia mais sentido o sermão aos peixinhos.
Okay. Terminamos assim então este primeiro tema
agora está
surpresa no... que acabou por se estender. No fundo foi mais do que um tema surpresa, acabaram por ser vários e além do mais pertinentes, sem dúvida. Veremos depois se haverá tempo disponível para os temas surpresa do Carlos e do Jorge. Vai ser um bocado difícil, mas também depende de sermos mais sintéticos no tema central, no qual vamos analisar a reestruturação orgânica dos serviços municipais, numa promessa eleitoral de João Rodrigues, aprovada na última reunião da Câmara de Braga, com os votos favoráveis da coligação Juntos por Braga e da vereadora independente Catarina Miranda, ou seja, os quatro elementos que detêm pelouros. Registaram-se também três abstenções, do PS e da Iniciativa Liberal, e quatro votos contra, do Movimento Amar e Servir Braga e do Chega. Perante este empate, quatro a favor, quatro contra, a proposta acabou por ser aprovada por via do voto de qualidade do Presidente da Câmara. Com esta reorganização, a autarquia passa a contar com seis direções municipais e 15 departamentos, complementados por uma estrutura orgânica flexível, constituída por divisões e unidades. Desta forma, o Presidente João Rodrigues garante que o município de Braga vai tornar-se mais transparente, mais rigoroso, mais eficaz, adaptando-se assim aos novos tempos, no que respeita, por exemplo, a uma maior abertura ao mundo digital. Além disso, João Rodrigues assegura também que a autarquia irá poupar 100 mil euros por ano com a redução de cargos dirigentes. Globalmente, as oposições discordaram desta reestruturação, embora apenas duas forças tenham votado contra, conforme já referi. Em relação a estas forças, o movimento Amar e Servir Braga, através do vereador Ricardo Silva, considerou que se trata de uma falácia e de um organigrama manco feito à medida. Por seu lado, o Chega, na voz do seu vereador Filipe Aguiar, critica o aumento de cargos diretivos de topo e fala mesmo da escolha de vereadores invisíveis. Enfim, vamos conhecer então a vossa opinião em relação a esta reestruturação, até porque pode não parecer, mas acaba por ter muito a ver com o dia-a-dia dos bracarenses, para a Câmara ser, digamos, mais ágil, mais eficaz. António Lima, qual é a sua opinião global?
Eu também fico um bocado perplexo, não é? Porque falámos aqui outro dia do quadro das novas admissões, não é? Que uma grande parte delas são de quadros técnicos, a maioria, se calhar a maioria. E o Presidente da Câmara vem dizer que vai poupar 100 mil euros com esta remodelação. O que eu conheço da remodelação, aquilo que vem a público, não fornece matéria suficiente para se discutir, se tivéssemos o plano, isto é uma abordagem muito superficial ao plano. É assim, é evidente que quando uma coisa está mal e é preciso remodelar, deve-se remodelar, não é? Mas nós sabemos, por exemplo, da cidade digital do Ricardo Rio, que eventualmente foi pelo rio abaixo. Não bem onde é que esteja, seja o que for. No início ainda apareceu uma maquineta ou outra aí nas ruas com uns ecrãs de notícias, mas desapareceu tudo. Ou seja, se a remodelação é isso, deixem-na lá estar, porque ao menos pode-se aplicar algum dinheiro noutras coisas. Se a remodelação é dotar os serviços de meios e organizar as equipas, eventualmente não tem nada contra. Quando falam em inteligência artificial, assim, a inteligência artificial para ser utilizada por quem? Pelos serviços? Só sou pelos serviços, para quê? Para fazer ofícios para os cidadãos? Assim, não me parece que seja por aí que a Câmara vai ganhar, vai poupar e vai ganhar eficiência. Eventualmente vai gastar dinheiro em novas tecnologias que eventualmente depois podem não ser rentabilizadas se for, digamos, para dizer que só que modernizamos. Porque é assim, o município tem que se capacitar de uma coisa. Não é andar em todo lado a dizer que a sociedade portuguesa é uma sociedade envelhecida e depois vão-se implantar nos serviços tecnologias e métodos que as pessoas de meia idade para cima, mais ou menos, mais coisa menos coisa, não sabem utilizar e não conseguem lá chegar sem a ajuda de alguém. Ou seja, voltámos ao antigamente, quando havia aquelas agências onde quem queria fazer uma carta a requerer não sei o quê ao seu presidente da Câmara, e a agência faziam-lhe a cartinha a requerer, pagava lá X. Para isso não vale a pena. Os munícipes querem é, eu tenho um problema, quero colocá-lo ao município e preciso de solução. E vou lá e resolvo e tenho alguém que me atenda e que me encaminhe a coisa. Porque a verdade é que é requerimento atrás de requerimento, requerimento. Isso para uma empresa, para a construção civil, por exemplo, que são empresas, tem técnicos, os técnicos fazem isso. Mas o cidadão comum não tem essa capacidade. O balcão que está lá no município tem que estar. Se vão novas tecnologias para não haver balcão, para não haver ninguém que diga ao munícipe, olha, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, encontra isto aqui, encontra isto acolá, isso sim. Se for para, por exemplo, o munícipe não ter que ir à secção ao lado pedir uma carta, um mapa, enfim, um documento qualquer que está dentro da Câmara, isso sim, faz sentido, não é? Não é a mesma coisa que eu ir, por exemplo, à Conservatória do Registro Civil e eu quero fazer um divórcio e tenho que apresentar uma certidão de casamento. Que diabo, eles é que a têm, para que é que eu ia estar a requerer uma certidão de casamento? Agora parece-me que já não é tanto assim. Portanto, há que diferenciar isto, ou seja, o que é que se pretende? Porque eu estive a ler, por exemplo, aqui a coisa da Câmara. Quando diz reforçar a capacidade de resposta em áreas com impacto direto na vida cotidiana, tudo bem, 100% de acordo. É preciso saber como. O Jorge falou há bocado nos calceteiros. Aquilo que a gente viu é que no quadro que vai ser aumentado não há grande coisa de calceteiros, salvo erro, lembro-me de ver lá dois ou três, não faço ideia. Ou seja, estas questões não é a inteligência artificial que as vai resolver, nem, eventualmente, as novas tecnologias. Esta gente precisa de ferramentas, precisa de instrumentos, alguns terão mais tecnologia do que outros, mas precisa disso, mas precisam também de pessoas que façam as coisas, não é? E no comunicado da Câmara há coisas com as quais eu concordo, se for com essa finalidade. Há outras que eu tenho algum receio, que por um lado vão dificultar a vida, podem facilitar os serviços, mas vão dificultar a vida aos cidadãos e eventualmente até podem vir a beneficiar também a economia e diretamente, digamos, quem tem mais facilidade, que são as empresas.
Ou seja, dá o benefício da dúvida, digamos, a esta.
Dou o benefício da dúvida, sim. Dou. Em alguns aspectos dou o benefício da dúvida.
Carlos Neves, o António dá o benefício da dúvida, mas também no início disse que ficou perplexo com os tais 100 mil euros anunciados de poupança. Também ficou o Carlos, não é?
Não, isso é um pormenor, porque é mesmo de menor dimensão. Isso resulta do facto de haver dois cargos, portanto, a nova estrutura orgânica tem 11 postos de dirigente por contrapartida de 13 que existiam, e portanto há ali uma poupança de dois postos de cargos dirigentes, o que grosso modo poderá dar um custo líquido de cerca de 100 mil euros anual, admitindo que o custo agregado de todos os... Não é porque eles, do que as pessoas ganham muito, é porque depois também há os encargos sociais que a Câmara suporta, e confesso-vos que não é nada pela poupança que me preocupa mais, e eu acredito que esta alteração orgânica possa de facto dar um contributo positivo nesse sentido, é uma melhoria da eficiência dos serviços, mas mais do que uma melhoria da eficiência, porque nós podemos ser muito eficientes e continuar a não ser eficazes no serviço que se prestam às pessoas, sejam eles cidadãos, sejam eles empresas, sejam eles investidores, sejam o que for. Isso é que é o grande objetivo, é o serviço público que se entrega, tendo em conta a eficiência de uma estrutura administrativa, que é da Câmara Municipal e de todas as suas unidades. E desse ponto de vista, aquilo que está previsto faz sentido. Desde logo a criação de uma Direção Municipal de Presidência, que é um bocadinho uma espécie de, aquilo que se quiséssemos dizer, uma espécie de Direção-Geral, não é? É uma espécie de Direção-Geral, uma vez que isso não está previsto do ponto de vista da Lei das Autarquias, mas é o mais próximo que nós podemos ter sobre isso. Aliás, há um exemplo parecido em Famalicão, que funciona relativamente bem, uma direção municipal muito próxima da presidência, que tem atribuições de coordenação, o que faz todo sentido, diga-se de passagem. Por outro lado, há outras direções, mais orientadas, uma mais para o desenvolvimento económico, e portanto todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento económico, que fazem... para poderem fazer uma ponte mais eficaz, por exemplo, com a Invest Braga, que é no fundo a agência municipal que tem essa responsabilidade, uma outra muito ligada a uma nova temática que foi sendo bem trabalhada nos anteriores mandatos de Ricardo Rio, que é a promoção da cidade e, portanto, aquilo que está muito associado com o marketing territorial, a promoção da cidade, da marca, de todas as dimensões de comunicação, e que são muito importantes para a valorização do território, uma valorização simbólica, para depois poder ser uma valorização efetiva, seja ao nível da economia ou de outras dimensões. E portanto, esta também me parece lógica. Um outro departamento, este sim, dos mais importantes, reconheço, que é o das freguesias. Chegou a haver um gabinete no passado, depois, no anterior mandato, as coisas estavam um pouco mais difusas, mas haver um departamento específico das freguesias e para uma fortíssima articulação com os presidentes de junta, eu considero que é das medidas mais relevantes, porque os presidentes de junta regularmente se queixavam, e eu acho que ainda alguns deles ainda têm esse capital de queixa, de que não eram, enfim, a sua voz não era bem entendida na estrutura municipal, e depois teriam que passar por várias unidades orgânicas para, digamos que, ter o seu assunto resolvido. E, portanto, esta lógica do Departamento das Freguesias é uma espécie de um grande balcão, muito mais que de atendimento, é um grande balcão de resolução de problemas, e depois o Departamento das Freguesias é que tem que articular com os serviços da autarquia para dar a resposta ao Presidente de Junta, e quando digo aos Presidentes de Junta, a todas as freguesias, bem entendido. E depois, outras áreas mais ligadas à questão dos sistemas de informação, de departamentos, ao nível do departamento, tanto ao nível de sistemas de informação, como também ao nível do controle da qualidade e da transparência, também agora com as novas regulamentações, sobretudo com o novo regime jurídico de prevenção da corrupção, que é indiscutivelmente muito relevante para estas, enfim, para todas as organizações, nomeadamente para organizações públicas. E, portanto, aquilo que há pouco o António dizia que está no comunicado da autarquia e bem, é claramente uma nova, para além de ser um compromisso eleitoral, que está a ser agora concretizado, é também uma nova maneira de governação, portanto é um novo modelo de governance ou de governação da estrutura municipal, numa perspectiva de dar respostas melhores, é assim que se espera, para os novos desafios, que são muito diferentes. O da tecnologia é um deles. Tecnologia para melhorar os processos, para pôr mais eficiência e mais eficácia na forma como as pessoas trabalham. E António, é mesmo verdade, nós de facto... A população portuguesa está a envelhecer, isso, a estatística é inexorável, são 25% de pessoas acima dos 65 anos, mas mesmo essas pessoas, as que estão a trabalhar e as que estão no ativo,
qualquer que seja a sua idade, tem que adotar tecnologias. Isso é incontornável. Não vale a pena nós fazermos reação, podemos ser mais proeficientes na adoção da tecnologia ou menos, mas que temos que adotar tecnologia, isso é uma inevitabilidade, e a inteligência artificial, enfim, não é para fazer programas e algoritmos complexos, é para usar as ferramentas que já existem ao serviço das pessoas para fazer com que o seu trabalho seja mais eficiente, porque depois o serviço que entregam aos cidadãos será naturalmente melhor. Tecnologia com humanidade para entregar melhor serviço aos cidadãos é aquilo que eu espero que esta nova estrutura orgânica seja capaz de concretizar.
E o Jorge Cruz acredita que este novo modelo de governação vai dar melhores respostas, como dizia agora o Carlos Neves?
Eu vou ser muito breve. Já ouvi aqui agora um tratado sobre esta reestruturação orgânica. Eu acho que a melhor resposta que eu posso dar à pergunta é pegar na última frase do Carlos, que espera uma melhoria dos serviços e daquilo que a Câmara presta aos cidadãos e, logo, uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos bracarenses, no fundo, o que o António também disse e também espera. Na minha opinião, isto, neste momento, é um não assunto. E é um não assunto porque eu encosto-me, digamos assim, à posição que foi assumida na reunião do Executivo pelo PS e pelo IEL. Ou seja, abstiveram-se. Porquê? Porque a Câmara que foi eleita tem a responsabilidade de gerir e vai gerir como entender que deve gerir. E ela entende que necessita destes instrumentos que propõe agora. E eu acho que a oposição, toda a oposição, deve dar esses instrumentos e depois pedir-lhes quantas não agora estar já a dizer isto está mal, acho que aquilo que não sei o que mais, não. Eles saberão se conseguem, com aquele sistema que vão montar, fazer aquilo que se comprometem. Se não conseguirem, nós cá estaremos para condenar, para criticar. Agora, parece-me muito prematuro nós estarmos aqui a fazer uma análise de epá, isto está mal, isto está bem, eles é que sabem se está bem ou se está mal, na perspectiva deles que é que vão implementar todo o trabalho. E, portanto, sobre isso não tenho mais nada a dizer.
Eu só queria acrescentar aqui uma coisa que é assim, que não aparece aqui nas notícias, não se diz nada, é assim, isto de direções gerais, entre aspas, e isso é assim, é essencial saber também como é que isto se vai articular com os vereadores. Assim, há vereadores, como pelouros, como é que se vai articular? Ou seja, vai haver diretores que se sobrepõem, digamos, aos vereadores? Não vai? Assim, é preciso ver também como é que é, porque isto dito assim é muito bonito, ou pode ser muito bonito. Mas não, é, o Jorge aqui tem razão, ou seja, é esperar para ver, para não é? Porque ainda é tudo muito cru, tudo muito verde.
António, o normal é que haja vereadores que vão tutelar determinadas estruturas orgânicas.
Oh,
que
mas
é
estás tu a dizer,
que é o normal,
não
que
isso veio
não,
nada
disso. Não, mas isso sempre foi assim.
É lógico,
o histórico diz isso. Hoje em dia há vereadores que tutelam determinadas unidades orgânicas. E é normal que voltem a ser. Agora, só depois de estarem criadas estas unidades orgânicas é que depois o próprio Executivo irá determinar quem são os vereadores que vão tutelar cada uma delas, que tem a ver com as suas áreas de competências, naturalmente.
Uma Câmara é um órgão eminentemente político e, portanto, a direção desse órgão é dos políticos eleitos e não,
claro,
e não
claro,
dos técnicos.
Claro. E, portanto, os técnicos têm que se submeter à tutela dos políticos. Isso, acho que não há dúvida sobre isso. A única coisa que o António diz é verdade. Não está aqui definido qual vai ser o pelouro. É lógico que a direção municipal da presidência, como é lógico, vai ficar na tutela do presidente. Isso acho que é mais ou menos evidente. Agora, as outras podem ficar ou não, mas é uma questão de ver quais são os pelouros que são atribuídos aos vereadores com executivos a tempo inteiro e fazer um bocadinho a correlação. Isso, enfim, é um exercício que não está aqui plasmado ainda naquilo que é a proposta de alteração.
É de facto um caso para ver como vai correr e depois sim, mais tarde, se calhar, daqui a um ano, podermos comentar. Ora bem, o tempo não é muito, mas há pouco o Jorge manifestava particular interesse em trazer o tema da surpresa.
Não, eu gostava de falar de um tema que não diz só respeito a Braga, mas diz respeito a Braga por várias razões, que é a alta velocidade. A alta velocidade tem sofrido derrapagens sobre derrapagens. E fico preocupado quando, se é verdade, as notícias que têm circulado, quer na Galiza, quer em Portugal, que ultimamente a derrapagem tinha sido de 30 para 32, do ano 2030 para o ano 2032, mas esta semana o presidente do governo galego falou que não seria antes de 2038. Ora bem, isto é preocupante. É preocupante por várias razões. Não só porque, por essa ordem de ideias, a linha Lisboa-Madrid sairá primeiro, quando esta tem todas as razões e mais uma para ser primeiro, já deveria estar implementada. Basta ver o volume de negócios que há entre as duas regiões, as ligações. Também fico preocupado, de resto, como disse o secretário-geral do Eixo Atlântico, João Mau, que um responsável, um alto responsável político, como é o presidente do governo galego, venha a Portugal criticar o governo espanhol. É assim um bocado, não tenho nada com isso, obviamente, mas não me parece que fique bem um ministro português, por exemplo, ir para a Espanha, não é? Criticar o próprio governo. Mas o que me preocupa é isso, é que se isto realmente se vai derrapar para 2038, e é por culpa dos espanhóis,
eu ia dizer
é a questão
isso.
Da saída de Vigo, aquele célebre problema que nunca mais se resolve, isto traz-nos outro problema. Porque provavelmente, se isso acontece, o governo português não vai investir para depois ficar com aquilo ali parado. Vai desinvestir ou, por outra, vai atrasar também. Isto tem a ver com várias coisas, designadamente com a mobilidade aqui em Braga. Porque nós, se vamos pensar ou se vamos planear as coisas de modo a fazer vias que tenham ligação à estação central, que vai ter a alta velocidade, já a linha, já as vias que vêm de Guimarães para Leite, tudo isto pode cair por terra. Ou seja, não é bem cair por terra, mas atrasar todo o processo e, entretanto, encarecer substancialmente o processo. E isto preocupa-me. E eu acho que alguém com responsabilidades devia vir a público dizer, afinal, o que é que se passa, se é ou não é, e é aproveitar, se calhar, a cimeira entre Portugal e Espanha, para esclarecer de uma vez por todas como é que vai ser. Eu sei que Espanha está a atravessar um momento um bocado difícil, agora até inventaram que o presidente do governo estava gravemente doente, ele já veio desmentir que não está nada doente, mas aquilo está muito agitado em Espanha. Eu acho que nós temos todo o direito, e Braga, que eu falo em Braga, porque Braga é um dos polos
paragem e estação
da,
específica
paragem
para...
que vai captar de muito lado os passageiros para esse comboio.
Carlos Neves, imagino que também esteja preocupado.
Enfim, eu estou moderadamente preocupado porque nunca acreditei muito nos prazos que estavam a ser anunciados, porque quem conhece
Desculpa,
um bocadinho...
posso interromper? Isso. O Presidente da Câmara de Gaia diz que não se acredita que vai haver alta velocidade.
Pronto, eu não ia tão longe porque numa outra vida em que estive na Comissão de Coordenação já falava sobre a linha, enfim, até com o atual Presidente, enfim, na altura era Vice-Presidente, Alfonso Rueda, mas com o Alberto Núñez Feijó, que agora é líder do Partido Popular em Espanha, e portanto candidato a Primeiro-Ministro, ou a Presidente do Governo, é assim que se diz em Espanha, falávamos da importância de existir um corredor entre a Corunha e Setúbal, não necessariamente em alta velocidade, ou seja, naquilo que são a velocidade dos 300 km/h, mas numa velocidade que pelo menos fosse alta. Velocidade alta e alta velocidade parece que são coisas parecidas, mas são, do ponto de vista técnico, bastante diferentes. Nós temos um comboio de velocidade alta, que é o Alfa, que não pode andar à velocidade alta, aos 250 km, porque não tem janela de disponibilidade na via, não é porque o comboio não anda. Uhum. Se a via estivesse mais desimpedida, ele poderia fazer o Porto-Lisboa numa hora e meia, ou numa hora, enfim, quase pouco mais que, menos que 2 horas. E esse era, digamos, que o grande objetivo para ligar todo o Noroeste Peninsular, não só o Noroeste, como também a parte sul da Península, numa verdadeira infraestrutura de mobilidade de pessoas e de mercadorias. O certo é que nós nos vamos embrulhando com estas questões, porque há umas verbas, porque há isto e porque há aquilo, e nós vamos ter uma ilha no meio da Europa, no caso português, porque mesmo que a nossa alta velocidade, tal como está a ser desenhada, não vai ter a bitola para nos ligarmos à Espanha e, sobretudo, para nos ligarmos ao resto da Europa. E, portanto, há um conjunto de problemas estruturais que impactam com tudo aquilo que nós estamos, enfim, aqui a discutir. Para além disso, há prioridades, e basta ver o que é que vai ser agora o novo plano de transformação, recuperação e resiliência que foi apresentado pelo Governo, que vai consumir uma boa parte dos recursos públicos, e eu tenho muitas dúvidas que haja dinheiro para pagar tudo. Porque como nós não vamos fazer a alta velocidade Portugal-Espanha em bitola europeia, não vamos ter os apoios europeus para esse tipo de investimento. O que significa que é do orçamento do Estado que nós vamos ter que usar esses recursos para a execução das obras. Ora, estamos mesmo a ver para onde é que isto vai derrapar. O Jorge falava aí bem que isso tem impacto, nomeadamente em Braga, até porque temos prevista uma estação de alta velocidade aqui, enfim, já se definiu mais ou menos o sítio, algures ali em Semelhe, por aí. O importante é deixar o espaço canal, o importante é no exercício de planeamento, como já foi feito no âmbito do plano do PDM, que isso fique previsto. Tenho muitas dúvidas se nos próximos 10 anos ele vir a luz do dia. Tenho dúvidas. Gostava de me enganar, mas tenho dúvidas. E, portanto, desde logo, se a ligação Porto Vigo, do lado espanhol, antes de 2038 não estiver, se for possível, eu não estou a ver que nós vamos fazer a nossa 5 ou 6 anos antes, para depois ficar à espera, bater à porta dali de Valença e dizer assim, olha, agora, ou de Tui, olha, estamos aqui. E eles esperem mais uns 5 ou 6 aninhos, que depois quando nós estivermos prontos, nós abrimos a porta. Uhum. Como é óbvio, isto enfim, fazendo aqui uma certa caricatura.
Tem a ligação depois ao Ferrol.
Claro,
eu ainda
claro
vai
depois liga à Corunha. Okay. E depois, Corunha, e depois é liga à linha de Madrid também. Uhum. Portanto, estamos a falar de uma rede, naturalmente. Isto, como é óbvio, nós vamos ser práticos. As ligações que eu acredito que vão ser feitas vai ser o Porto-Lisboa e Lisboa-Madrid. E depois vamos ver. Eu ficaria muito contente se não se fazendo uma ligação de alta velocidade Porto Vigo fosse feita uma requalificação da linha e fossem introduzidos material circulante compatível do lado português e do lado espanhol, coisa que hoje não existe. Se isso acontecesse, isso gera um grande avanço do ponto de vista da mobilidade na zona, enfim, aqui na Euro-região Norte de Portugal-Galiza.
Vamos terminar como começamos, com o António Lima, neste caso.
É, sim, sobre esta matéria, o que eu penso é que o Neves há bocado falou na alta velocidade e na velocidade alta. Assim, relativamente ao norte de Portugal e à Galiza, eu acho que a Galiza já tem, em parte do território, velocidade alta.
Alta velocidade.
Mas tem velocidade alta.
Sim, mas também já tem já tem alta velocidade. Aliás, o acidente em Santiago já tem
o AVE. O que me parece é que, assim, se justificar que não há verbas ou que não há meios para fazer a ligação à alta velocidade, que pelo menos velocidade alta devia haver entre Portugal e a Galiza. E, porque beneficiávamos nós e beneficiavam os galegos. E não podemos ficar à espera de 2030 para
2038
para fazer isso, não é? Até porque são duas euro-regiões que estão cada vez mais interligadas. E, portanto, faz todo o sentido, não é? Claro que o peso dos Estados centrais é grande cá e é grande lá. Até provavelmente será maior lá, porque eles... Não sei, pá. Eles também não gostam muito da aproximação de Portugal à Galiza, ou da Galiza à Portugal. É a notícia que eu tenho dos galegos.
Os galegos preferem Portugal do que Madrid. Claro,
pois, o problema também, aí também está
sim,
problema.
Mas o António Lima estava a dizer é que os castelhanos é que não gostam muito.
É que o problema que tu tens na cultura, ao nível da Cplp, por exemplo, que põem os galegos de lado, estão lá como observadores, olha lá que é, quando deviam estar de pleno direito... Põe lá a Guiné, não sei quantos.
Já agora, desculpa, temos que é Cplp?
Está bem, tu vais logo mais à inteligência artificial.
Não, eu temos, sei o que
temos
é
mesmo
Cplp.
De determinar.
Não sei para que é que serve.
Mas devia servir porque, para alguma coisa.
Para já não está a cumprir os objetivos.
Sim.
Depois tem um elemento que viola tudo o que são os regulamentos da própria CPLP.
E a própria natureza de uma comunidade de língua portuguesa, é que de português eles não têm nada.
O problema é que esses estão lá, e de pleno mesmo. Direito, e os galegos estão como observadores, o que é ridículo.
Sim, mas a Galiza não é, uma, não é um Estado.
Não é, um Estado. É ridículo, mas ainda mais ridículo é Portugal estar em observador numa outra organização recentemente criada.
Essa é do Sr. Trump, mas temos de terminar. Não sei se eu...
É essa?
É essa. É.
Essa nem devia lá estar.
Pois não. Mas pronto, chegamos então ao final.
Nós estamos como observadores.
E chegamos então ao final da emissão de hoje. Agradeço naturalmente a presença em estúdio do Jorge Cruz, do Carlos Neves e do António Lima. Prometemos voltar daqui por 7 dias, sendo que até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga. Desejamos-lhe então uma excelente semana, sempre com muita saúde.